Bem-vindo ao Base por Base, o podcast que leva descobertas genômicas aonde você estiver. Sabe, imagina só, fragmentos minúsculos de DNA flutuando ali no nosso sangue e eles carregam segredos que podem, tipo, mudar vidas. Detectar um câncer mais cedo, monitorar uma gravidez. Essa é a grande promessa do DNA livre circulante, o que a gente chama de cfDNA. Mas tem um porém, um problema escondido logo ali no tubo de coleta. Existem enzimas, sabe? Prontinhas para destruir essa informação que é tão vital. Será que o jeito que a gente coleta o sangue pode acabar sabotando o diagnóstico antes mesmo de começar? O que será que acontece com esse DNA que é tão frágil dentro do tubo?
Essa é uma pergunta crucial, né? E hoje, acho importante a gente reconhecer o trabalho da equipe lá da Seção de Genômica do Sabin Diagnóstico e Saúde em Brasília, o Gustavo Barcelos Barra Ticiani, Henrique Santa Rita, o Rafael Henrique Giacomo e a Lídia Freire de Dallaneri. Eles foram a fundo para investigar justamente isso, quais tubos de coleta conseguem proteger melhor esse material tão precioso.
Ótimo. Vamos colocar isso em contexto, então. Esse DNA livre circulante, o cfDNA, ele é a chave para muitos avanços, né? Como a biópsia líquida.
Exato.
Que usa o DNA tumoral circulante, quer dizer, pedacinhos de DNA que o tumor solta no sangue, o ctDNA, para acompanhar a evolução do câncer.
Uhum.
Ou também aqueles testes pré-natais não invasivos, os NIPTs, né? Que buscam problemas nos cromossomos do feto pelo sangue da mãe. Só que tudo isso, assim, depende muito da primeira etapa, né? A coleta, o jeito que se manuseia a amostra.
É a fase pré-analítica.
Precisamente.
E a escolha do anticoagulante que vai no tubo, ela é crítica. Porque algumas dessas substâncias, elas podem não conseguir neutralizar as desoxirribonucleases, as DNAses. Pensa nelas como se fossem pequenas tesourinhas no nosso sangue, sabe? Que ficam picotando DNA.
Tesourinhas. Gostei da imagem.
É. Se elas continuam ativas ali dentro do tubo, já era. Adeus, informação genética valiosa.
Entendi. Então, a missão do estudo foi descobrir qual desses tubos comuns, do dia a dia, funciona como o melhor escudo contra essas DNAses. Como é que a equipe do Sabin fez essa investigação na prática?
Olha, foi um estudo comparativo bem direto. Eles coletaram sangue de 15 voluntários saudáveis e, o importante, coletaram ao mesmo tempo em 4 tipos de tubos que são muito usados. Um tubo com EDTA, outro com citrato, um terceiro com heparina, esses 3 são anticoagulantes, e também um tubo seco para obter soro. O de soro não tem anticoagulante e serviu mais como um controle, né?
Certo. 4 tubos diferentes. E o que eles mediram em cada um?
Então, primeiro eles extraíram o DNA livre circulante, o cfDNA, e mediram a quantidade que tinha ali no começo. Usaram para isso a técnica de PCR quantitativo.
Ah, o qPCR.
Isso, o qPCR, que basicamente conta quantas cópias de DNA tem na amostra. Depois, eles mediram diretamente a atividade das DNAses. Usaram um ensaio com um marcador fluorescente para ver o quanto essas tesourinhas estavam ativas. E aí veio o ponto-chave. Eles incubaram as amostras a 37 graus Celsius por 24 horas.
Simulando um atraso, né?
Atraso no processamento, para ver o quanto do cfDNA era degradado em cada tipo de tubo nesse período.
Ok, faz todo sentido. Vamos então para os resultados. Qual tubo se saiu melhor na proteção do cfDNA? O que eles descobriram?
Bom, os resultados foram bem reveladores, eu diria. Se a gente olhar os níveis iniciais de cfDNA, o soro foi o que mostrou os valores mais altos. Mas isso provavelmente indica contaminação, sabe? DNA de células do sangue que se rompem, que lisam durante a coagulação natural que acontece no tubo seco.
Ah, então mais DNA inicial no soro não foi bom sinal?
Não nesse caso. A heparina veio em segundo, com níveis mais altos que o EDTA e o citrato. E o EDTA e o citrato tiveram os níveis mais baixos e bem parecidos entre si.
Ok. Então menos DNA contaminante no início com EDTA e citrato. Mas e a atividade das DNAses, as tais tesourinhas destruidoras? Elas estavam ativas?
Aí a diferença foi gritante. O EDTA, ele praticamente bloqueou a atividade das DNAses. Quase zerou.
O citrato mostrou uma inibição, mas foi só parcial. Agora, heparina e soro, nossa! Nesses dois, as DNAs estavam a todo vapor. Atividade bem alta.
E imagino que isso tenha se refletido diretamente na quantidade de DNA que se perdeu depois das 24 horas de incubação, certo?
Completamente. No tubo com heparina, a perda foi assim, brutal. Chegou a 85,3% do cfDNA degradado.
85%? Caramba!
Pois é, 85% é um alerta gigantesco, né? No soro, a perda também foi bem alta, 55,6%. No citrato, bem menos, 13,3%. E o EDTA foi o grande campeão. A perda foi mínima, só 8,0%.
Entendi a diferença. E por que o EDTA e o citrato funcionam melhor? Qual o mecanismo?
É interessante. Tanto o EDTA quanto o citrato, eles agem como quelantes. O que isso significa? Eles sequestram íons, como cálcio e magnésio. E esses íons são essenciais para as DNAs funcionarem, para as tesourinhas cortarem. O EDTA parece fazer isso de forma mais eficiente nas concentrações que a gente usa nos tubos.
Faz sentido.
Já o soro, bom, ele já começa mal por causa da contaminação inicial alta. E ainda por cima deixa as DNAs degradarem bastante DNA.
E a heparina, além dessa degradação enorme que você falou, de mais de 85%, tem mais algum problema com ela? Porque se ela é tão ruim assim, por que alguém ainda usaria para cfDNA?
Ótima pergunta. Além de não conseguir inibir as DNAs direito e causar essa degradação toda, a heparina tem outra fama. Ela é conhecida por atrapalhar a própria reação de PCR depois.
Ela interfere na análise também?
Exato, na técnica que a gente usa para analisar o DNA. E tem até uma suspeita, uma hipótese, de que a heparina possa até danificar os glóbulos brancos ali na amostra. Isso liberaria mais DNA contaminante e talvez até estimulasse mais ainda as DNAses. Então, resumindo, para análise de cfDNA, a heparina é realmente inadequada.
Certo. E o citrato? Ele teve níveis iniciais baixos, o que parecia promissor no começo?
Sim, os níveis iniciais baixos são um ponto positivo para o citrato, sem dúvida. Mas aquela inibição que é só parcial das DNAses, isso é uma desvantagem real, né? Talvez ele funcione bem se a amostra for processada, tipo, muito rápido, ou se for mantida a 4 graus Celsius para dar uma freada nas enzimas. Mas assim, comparando esses tubos comuns do dia a dia, o EDTA realmente se confirma como a melhor aposta. Ele combina as duas coisas, baixa contaminação no início e um bloqueio forte das DNAses. Claro, é sempre bom lembrar as limitações, né? O estudo foi com voluntários saudáveis, eram 15 pessoas. Eles não olharam a fundo a qualidade ou tamanho dos fragmentos de cfDNA e também não compararam com aqueles tubos especiais estabilizadores que já existem no mercado, tipo Streck ou Paxgene, que são feitos especificamente para isso.
Entendido, muito claro. Então, a mensagem principal aqui é que a escolha do tubo de coleta não é só um detalhe técnico. Ela tem um impacto gigantesco na quantidade e na estabilidade do cfDNA que a gente vai analisar. E entre as opções mais comuns, o plasma que é coletado com EDTA continua sendo a escolha mais segura para preservar a integridade desse material. Heparina e soro, por outro lado, são bem problemáticos para isso.
Precisamente. A fase pré-analítica, essa etapa antes da análise em si, exige um cuidado máximo. Não dá para descuidar.
Isso tudo nos deixa com uma reflexão importante, né? O que esses resultados podem significar para a confiabilidade de estudos mais antigos, que talvez tenham usado plasma com heparina ou mesmo soro? Será que alguns resultados não foram afetados? E como é que os laboratórios, principalmente aqueles com menos recursos, podem garantir a qualidade das amostras sem ter sempre acesso àqueles tubos estabilizadores mais caros? Fica aí a questão para a gente pensar. Este episódio foi baseado em um artigo de acesso aberto sob a licença CC BY 4.0. Você pode encontrar um link direto para o artigo e a licença na descrição do episódio. Se achou esta análise valiosa, avalie com 5 estrelas no seu app de podcasts favorito e torne-se membro para receber os episódios antes de todo mundo. Acompanhe também a versão em inglês deste podcast, o Base by Base. Obrigado por ouvir e até o próximo. Base por Base.